prepare-se para conhecer um herói muito diferente.
Eu sou um monstro herói que as pessoas comentam. E a cada dia eu saio e esmago pessoas.
Você não irá perder o seu tempo.
Você é quem toma nosso tempo.
O que será que aconteceria se um idiota desajeitado fosse transformado em um herói?
Eu estou me estressando!
É o Poço!
Eu não aguento ele, Julia, eu juro que eu não aguento ele, ele arruina o meu karma!
Diga a escória como vocês que as coisas vão mudar nessa cidade! Eu sou mais do que um rostinho bonito.
O Vingador Tóxico.
Troca fitas.
Olá, olá, exumadores ouvintes do Troca Fitas, podcast que vai ao ar todas as quintas-feiras pela rádio AS Brasil, todo dia às 6 horas da tarde pela Mutante Rádio também, e em tudo que é canto aí de podcast que você imaginar, que você pensar, em qualquer lugar aí, sempre a gente vai estar lá. Só não estamos no YouTube porque eu tenho preguiça de subir lá. Então, se você gosta do YouTube, assiste outra coisa, tem muita coisa lá pra você assistir. Na verdade, Zé?
Com certeza, João, sempre me mandando bola curva. Ele falou comigo quando eu ia pegar o meu cabo de rede, porque a minha internet está uma bosta. E, de qualquer forma, ontem à noite ele já me mandou um áudio falando que eu abriria o programa. Então, eu passei o dia inteiro pensando o que eu ia falar na abertura. Então, eu vou falar mesmo assim. Olá, assegurados ouvintes do Troca Fitas, vocês todos que não têm plano de saúde, porque hoje no Brasil é melhor não ter. Johnny...
Esqueci.
Exatamente, João tá todo confuso hoje. Daqui a pouco a minha mulher vem aqui me dar uma bronca, falar que eu tô gritando, porque já são 10 horas. Na verdade, ainda não deu o horário de 10 horas, então eu vou gritar o quanto eu quiser hoje. Uma hora pra eu gritar, Johnny. Quem abre sou eu, mas antes precisamos falar que hoje eu estou coberto de merchandising aqui. Eu tô com fone no ovo, eu tô com camiseta que a gente ganhou. Eu tô todo cheio de coisa. Johnny, conta pra galera aqui que eu tô usando tudo. Não, só não conta tudo, assim, tudo, todos os cracks que eu tô usando, 50 quilos, pouco de peso.
Gente, se o som hoje está melhor, você agradece aos nossos queridos apoiadores, que você sabe que a gente tem apoiadores, né? Tem gente que dá o seu rico dinheirinho aqui pro Troca Fitas, porque eles gostam muito da gente. Então a gente sempre fala o nome deles aqui: o Leandro Gonçalves, Miguel Nakajima, Felipe Braga. E falta você apoiar a gente aqui no apoia.se/trocafitaspod. A gente comprou fones novos, demorou alguns meses, né?
Exatamente, estamos com microfoninhos de Xuxa agora, penduradinhos do lado do rosto, graças aos nossos Sugar Daddies. Então eu queria agradecer e mandar o meu carinhoso Yes Daddy para todos eles que pagaram por esse fone maravilhoso. Johnny, quem é o nosso convidado, já que eu estou tão sensual? Temos um convidado muito sensual, não temos?
Sim, temos. Olha, esse cara aqui, ele faz parte de um dos podcasts mais sensuais de toda a podosfera. Eu não gosto muito desse nome podosfera, porque parece que é uma grande rede de podólatras, né? Mas ele faz parte da podosfera aí com o Podtrash, um podcast que fala do quê? De filmes trash. Não fala de lixo hospitalar, nada assim. Fala de filmes que equivalem, às vezes, ao lixo hospitalar. Eu estava ouvindo agora há pouco o episódio falando sobre um clássico, que é o Toxic Avenger 4, Vingador Tóxico 4, que é, pô, todos esses filmes valem a pena, do Toxic Avenger, aliás, todos os filmes da Troma, assista, porque todos valem a pena. E o nosso convidado hoje não é o Lloyd Kaufman da Troma, sim o Shinkoio. E aí, Shinkoio, como você está? Cadê a palminha? Perdi as palminhas. Ai, meu Deus do céu.
Eita.
Ai, meu Deus do céu. Ah, Caralho, pronto.
Eu bato palma aqui, pronto. Eu bato palma pra mim.
É assim agora que funciona. Vai. É assim que funciona aqui no podcast.
Estou aqui invadindo o Troca-Fitas. Porque, né, cara, tá faltando falar de música, tá foda. Só falo de filme trash lá. Tô com podcast de videogame também. Tô fazendo YouTube de quadrinho e falta falar de música, né, cara? E aqui agora. A galera é gente boa e fala o que interessa.
É isso. Então, Shinkoi, eu queria que você fizesse como todos os nossos convidados, convidadas, convidades, e fizesse o seu jabá aí, fizesse a sua propaganda, projetos, até do seu, já que você tem o canal do YouTube, aí você pode falar já, e dos podcasts, e vender seu peixe, vender bolo de pote, né, como a gente diz.
Peixe. O bolo de pote tem um sabor podtrash, que já tá com 12 anos lá, que eu não estou desde o começo, mas eu tô ali um pouco mais do meio pro fim aí, né? Uhum. Junto com o Exumador, com o Bruno, com o Mike, com o Manel, com o Demetrius, com o Edson lá, a galera que cada um tem a sua forma de ver um filme trash, mas no final, quando é Troma, todo mundo se abraça. Quando é Tommy Wiseau, todo mundo briga. Né? Quando é Adam Sandler, também tem briga. Né? Quando é Cama Assassina, tem outras brigas. Então é um legado aí de espalhar o trash pelo mundo, a contracultura, né, cara? Em paralelo a isso, eu tenho meu canal de videogames, que é o Matei o Chefe, que eu comecei já faz um tempo aí com os amigos.
Muito bom.
Que a ideia é zerar um jogo e vir trocar ideia, e também tem, como é começo, né, a gente tá fazendo uns episódios top lá pra trocar ideia mais com o pessoal, né? Eu já tive um podcast de game muito tempo atrás, e aí estamos fazendo essa retomada em novo formato. E no canal da Loja Monstra lá tem um cara muito parecido comigo, que não sou eu, que vai começar a falar uma resenha de quadrinho também, entendeu? Então tamo aí.
Então é isso, vamos acompanhar aí. O Podtrash está em todas as redes que você imaginar também. Como é que é o nome do site lá, onde estão todos os podcasts?
É o nicolascage.com.br.
Sério?
Se você colocar esse aí, você cai no td1p.com, que é o The Dark One Podtrash.
Né, muito bom.
Completo.
Porra,
o Nicolas Cage é nosso.
Muito bom.
Nicolas Cage, eu fico muito feliz por ter esse desvio direto pro podcast. Johnny, sou eu que começo, eu acho que vou assumir que sou eu que começo, porque eu também achei que era eu que abria.
Então vai.
Eu mesmo. Eu troquei de música hoje na última hora, porque eu descobri que uma das músicas que eu tinha separado pro nosso especial Latinos Stand Up era eu descobri que esse cara, além de ser o cantor desta bela canção que trago hoje, é uma celebridade fictícia, um apresentador, uma personalidade, um personagem, né, que apresenta um programa na televisão de Los Angeles, no canal 62, se eu não me engano, que é o Don Cheto. E ele também tem um programa de rádio, que começou em 2007, é muito bom. E a musiquinha que eu trouxe dele hoje, eu obviamente ouvi em jogo de videogame, porque 80% do meu gosto musical foi formado por trilha sonora de jogo, mas eu tenho um carinho especial, porque é uma coisa muito especial com a qual eu me identifico, que é o pai ficando muito puto porque o filho se encheu de tatuagem. O meu caso foi um pouco diferente, porque na música ele fala que o filho voltou da cadeia, se eu não me engano, cheio de tatuagem, e eu voltei, se eu não me engano, do exército, cheio de tatuagem já. Eu acho que o Johnny vai adorar tanto a sanfonia dessa música quanto o refrão que vai ficar na cabeça dele, que é um tom de voz muito específico que o Don Cheto faz no refrão, que vai ficar na sua cabeça pelo menos até play neste latino de grande qualidade, e depois você me conta o que você achou dessa bela história.
Beleza, vamos então ouvir o Don Cheto com El Tatuado. El Tatuado, um nome
agora
bonito.
Você travou.
Travou.
Cara, você travou, eu travei, você também deu umas travadas.
Você que travou.
Vamos agora então ouvir El Tatuado com Don Cheto e a gente já volta. E torce pra não travar. Claro, você me deve, cara. Claro, você é horrível. Então, apoiadores, por favor, paguem para nós, paguem dinheiros. Vamos pra música aqui.
Ai, não pode ser. Lo veo e não lo creo. Después de 5 años lo teníamos de regreso. Mi hijo, el mayor, que en el norte anduvo preso. Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo ausente, que por culpa de las juntas andaba de delincuente. Teníamos la fiestecita ya en la casa preparada, pa' que cuando llegara se diera una tarragada, porque andábamos Ay, si me dio el ojillo al velo todo tatuado. ¿Por qué te tatuatis?
Pues no más.
¿Por qué te pintatis?
Pues no más.
¿Por qué te rayatis?
Pues no más.
Ya te desgraciatis, yo estupefarás. ¿Por qué te tatuatis?
Pues no más.
¿Por qué te pintatis?
Pues no más.
¿Por qué te rayatis?
Pues no más.
Ya te desgraciatis, yo estupefarás. En la parte de la nuca, una L y una A. Y abajo en el pescuezo, el nombre de su mamá. Tenía una cruz pintada en uno de sus brazos, con el nombre de un amigo al que mataron a balazos. Luego trae otro tatuaje que son dos caras pintadas. Una de ellas está llorando, la otra puras carcajadas. En el otro brazo trae a color una bandera y una vieja con sombrero charro y la chichi de afuera. Anda todo bien pintado, desde el codo a la muñeca. Trae un carro, una muerte y un calendario azteca. En el pecho trae website, que creo que ese es su barrio. Y también dos manos juntas que sostienen un rosario. Una letra china tiene y la cabeza de un dragón. Unos daos y entre lumbre al sagrado corazón. En la panza trae escrita la palabra va tu loco. En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo. ¿Por qué te tatuatis?
Pues no más.
¿Por qué te pintatis?
Pues no más.
¿Por qué te rayatis?
Pues no más.
Ya te desgraciatis, yo estupefarás. ¿Por qué te tatuatis?
Pues no más.
¿Por qué te pintatis?
Pues no más.
¿Por qué te rayatis?
Pues no más.
Ya te desgraciatis, yo estupefarás. Ay, ay, ay. Por eso es que uno le dan las enfermedades, por esos sustos, esas penas que le hacen pasar a uno. Miren, mi muchacho me llegó más rayado que una padera ahí del este de Los Ángeles. Y es que tengo miedo que con esas garras y con tanto tatuaje me la vaya a confundir algún policía con un cholo. Le dije, ¿por qué se pinta? Y no contestó nada. Me dan ganas de bañarlo con pura agua oxigenada. Voy a remojarlo en cloro y a tallarlo con jabón. Miren nomás cuánta letra ya parece pizarrón. Ahí lo traen de boca en boca esa gente y mi totera, que anda más rayado que un baño de la central camionera. No hagas eso con tu cuerpo. A ver, dime tú qué le hallas. ¿Tú crees que te ves muy bien andando lleno de rayas? Por más que quiero, muchacho, yo no te puedo entender. Se me hace que te tatuatis hasta allá en el obeder. ¿Por qué te tatuatis?
Pues nomás.
¿Por qué te pintatis?
Pues no más.
¿Por qué te rayatis?
Pues no más.
Ya te desgraciatis, yo estupefarás. ¿Por qué te tatuatis?
Pues no más.
¿Por qué te pintatis?
Pues no más.
¿Por qué te rayatis?
Pues no más.
Ya te desgraciatis, yo estupefarás.
Peraí que tem uma cagada aqui.
Esqueci. Tá com... Tem um remix maravilhoso.
É, você viu? Já ia começar a minha.
Don Cheto com L tatuado. Que, além de tudo, que é o motivo pelo qual eu me identifico, o cara tem umas tatuagens que não tem nada a ver com nada. Assim, uns old school misturado com o calendário azteca, com as paradas que é uma menina com as peitas de fora. É bonito, assim. É. Eu imagino uma pessoa tatuada desse.
Ô, Zé, tipo, abaixa o microfone, cara. Caralho.
Tá meio como longe aí.
Aí, animar. É, olha a diferença. Fala de novo, né? Fala de novo, já que a cagada foi. Eu caguei aqui, você cagou
por
aí.
Por favor, vai começar bem. Isso aí
volta
vai
como, volta tipo como se nada tivesse acontecido, vai.
Não, com certeza. Eu acho que isso vai entrar no começo do programa. É, Johnny, esse foi Don Cheto, né? Com L tatuado, que além de tudo tem tatuagens muito criativas e que não combinam nada com nada. É calendário azteca, é gente com peito de fora, é letrinha chinesa. É o tipo de coisa que eu faço, assim. É, escolho desenho aleatoriamente da terceira página, que é pra não pegar da primeira nem da última. Johnny, o que você achou do meu comediante, novo comediante favorito?
Cara, me lembrou, a música me lembrou Molotov, mas também, né, tem um negócio de ser em espanhol. Mas é, o refrão, cara, porque te tatuates, é muito Molotov,
mano. É legal que parece, o começo parece um DJ Dinei, né? Uhum. Um funk carioca bem feito no teclado, assim. Aí começa o baixão, assim, opa, baixão em latino é Molotov, né, cara?
Aham, uhum. É, então...
Aí vai pro. Aí também lembra um pouco do Control Machete, né? Que tem essa vibe.
Nossa,
também.
Sim, que demais, era demais. Ah, que época, que época.
Saudades.
Essas bandas latinas invadindo o Brasil não estouraram tanto, mas quem se ligou, se ligou.
Porra, com certeza.
Essa música é do GTA V, né? Não?
Exatamente, oh. Da Eastside, East Los Santos Radio, maravilhosa. com o Don Cheto, se eu não me engano, apresenta essa rádio, inclusive.
Cara, eu dou 10 estrelinhas em cada ombro aqui, que eu achei muito boa. E essa tatuagem de estrelinha me lembra aquele clipe do... Como é que é o nome? Crazy Town, lembra? Cara, tipo...
Exatamente, tinha duas estrelinhas. Duas estrelinhas no ombro. Poder. Exatamente, tá aí os anos 2000 agraciando nossos olhos com esse tipo de tatuagem mental.
Eu gostei muito também, também dou pontuação máxima. Me lembrou uma versão mexicana de Carro de Malandro da Tribo da Periferia, assim.
É muito bom.
Ó, referências.
O hino de todo Chevette que já teve neon verde claro, assim, dessa cor aqui, ó.
É.
Pra você que tá ouvindo o podcast e não entendeu dessa cor aqui, a gente tá aqui na chamada, na videochamada que o Johnny às vezes solta um pedaço no Instagram, às vezes não, mas caso você não saiba, eu estou exportando um belíssimo bigode, porque eu errei o cavanhaque essa semana e agora eu tô com esse pente maravilhoso debaixo do queixo aqui e eu... bigodinho que eu tava querendo dar volta, mas ô, preguiça.
Quem que tem um bigode assim, cara? Eu tô tentando decifrar. É o Zapa, mano.
Você tá uma mistura do Tite e o Kuchong, né, cara?
Muito bom.
Essa, o bigode de podcast, um e o cabelo do outro.
Exatamente. Esse podcast tem as melhores comparações. Acho que a primeira que realmente me emocionou foi o Larica Total. E a segunda foi essa da mistura do Tite com o Kuchong. Eu acho que eu nunca mais vou mudar nem a barba nem o cabelo.
Agora vamos pra musiquinha que eu escolhi. Mas antes, deixa eu só... Nossos amigos que estão ouvindo aí, eles estão ouvindo um BG, que lógico que a gente está gravando aqui, não está ouvindo, né? Porque isso é colocado na pós-produção, isso é sempre deixado às claras. Mas eu vou pôr um trecho aqui para que nossos participantes ouçam um trecho da música que a gente está ouvindo aí ao fundo, que é Bochecha, Peitinho e Umbigo, que é de uma reunião aqui de Clemilda e Sandor Becker, que é uma dupla do forró de...
É. Beijo de chefe de tão bom.
Caralho, aí juntou muito a...
Dá um pedacinho, Johnny.
É muito poderoso isso.
Vamos a um pedaço. Bochecha, Peitinho e Umbigo, um clássico aí de Clemilda e Sandor Becker, que, pô, os dois juntos.
Eu acho legal contextuar, né, cara, que se eu não me engano isso aí é o fim de carreira, anos 90 e pouco, do Sandor Becker, né? E da Clemilda também.
É a época que o Genival Lacerda lançou o Melô do Jeg Remix, né, de quem é esse Jeg ali. E aí fez sucesso, isso. Todos os forrozeiros foram pro lado Jovem Pan 2 da Força. Paradox.
Isso aí é uma influência, cara, porque nessa época aí até o Vanilla Ice estava fazendo new metal, né? Então...
Sim. Olha, eu sinto muito que a Clemilda e o Sandor Becker não fizeram new metal.
Não, mas se você olha, eu não tenho certeza, eu tô falando de cabeça, mas eu acho que a capa desse disco é uma que a Clemilda tá meio de BDSM, assim.
Exatamente, ele tá de joelho.
O Sandor Becker tá de rasta, apanhando, né?
Assim. Sim, ele tá de joelho, assim, com as mãozinhas juntas em sinal de oração. É esse mesmo. E a letra do Clemilda e Sandor Becker tá meio tipo Judas Priest, assim, o negócio meio...
É muito do mal, mano.
Recomendo pra todos que ouçam aí.
E você que é professor de academia, eu recomendo esse ritmo para aquela hidroginástica, aquele spinning debaixo d'água, aquela coisa maravilhosa que acontece na terceira idade, especialmente. Johnny, é sua vez ou você vai engatar algum outro merchan fantástico?
Não. Vamos deixar o merchan pro final, porque agora a gente vai ouvir uma que eu tô segurando há muito tempo, que você já conhece, mas que precisa ser tocada pros nossos ouvintes, que é uma música do Barros de Alencar. Barros de Alencar, um cantor desde lá dos anos 60, né? Que depois, nos anos 70, foi conhecido pelo Brega, tudo. Ele teve um programa de TV, que muita gente assistia aí, levava os artistas, né? De todo... Na Record, programa Barros de Alencar, de 82 a 86, no qual ficou o famoso bordão, vamos lá. Alô, mulheres, segurem-se nas cadeiras. Alô, marmanjos, não façam besteiras. Olha, que cara, coisa linda. E o Barros de Alencar, ele fez uma música que é spoken word, não só essa, ele tem algumas outras que são spoken word, mas essa aqui é a Prometemos Não Chorar, que eu gosto muito de mostrar para todos meus amigos. que ela é uma música que ela mostra um personagem terminando, né, com sua namorada ou esposa, enfim. Só que ele é muito cuzão. Eu quero muito que vocês ouçam e acompanhem. O instrumental é sensacional, é maravilhoso. O instrumental, o baixo, exato, principalmente. É. Mas ouçam esse jeito de terminar. E como esse, o Barros de Alencar, pelo menos o personagem dessa música, é um cuzão do caralho. Assim. Vocês vão ver e se divertir com muitas lágrimas, tá? Preparem seus lenços aí. Vamos lá, prometemos não chorar com Barros de Alencar. Até rima, vamos lá.
Separe as pessoas que terminaram recentemente, né? Tirem da sala.
Não, nós prometemos não chorar. Talvez seja esta a última vez em que tomamos café juntos. E talvez seja a última vez em que nos vemos. Portanto, procure me entender. Por favor. Como derradeira lembrança sua, eu quero um sorriso. Eu quero um sorriso seu como última lembrança. Por favor, não chore. Não chore. Lembra a tarde em que nos conhecemos? Foi lindo conhecer você. E mais bonito ainda o que aconteceu entre nós. Mas já passou. Já passou. Agora é preciso que nos separemos. E devemos seguir sem nenhum rancor. O amor estava se transformando somente em rotina. E o amor... O amor é uma outra coisa. O amor tem que ser alimentado todos os dias com pequenas coisas. Com pequenas coisas que nós já não temos. O seu café está esfriando. Nenhum de nós é culpado. Cuidado, o garçom está vindo aí. Os outros estão olhando. Por favor, não chore mais. Não chore.
Eu te amo, te quero, te amo.
Não, você se acostumou a mim. O amor é uma outra coisa. Agora eu vou indo. Eu vou embora. É o melhor pra nós. Quero que você tenha sorte, muita sorte, e que seja muito feliz. Adeus. Adeus.
Te amo, te amo, te amo.
Tchau. Tchau.
No final, o baterista dá uma virada aí que é sensacional, cara. Você viu? Ele falou, agora é minha hora.
Chama o baterista.
É. E o final, agora essa viradinha de bateria, que ele falou, agora é minha vez de brilhar. Vamos aproveitar o fade out aqui. Mas você viu, Barros de Alencar, deixa eu só, antes de falar dessa, a outra música, que é quase um spoken word nessa pegada também, chama Apenas 3 Minutos, que é ele no orelhão. Então ele tem 3 minutos da ficha pra falar o que ele tem pra falar. Ó, é tipo um Jack Bauer, 24 horas, assim. É uma música em tempo real, cara. Mas essa aqui, você viu? É um cara muito cuzão, né? Que ele chega e vai falar assim, ó, então a gente vai terminar. Aí ele fala, lembra quando começamos? Foi tão lindo, né? Mas acabou.
Filho da puta. Gaslighting de Alencar, cara. O cara chega ainda, assim, a mina chorando na frente dele. O que ele tem a dizer sobre tudo isso? Seu café tá esfriando.
Nossa,
porra, meu parça.
O negócio é tipo o Iggy Pop lá cantando Candy, só que a mina só chora, né, cara? Ela não canta nada.
Ela fala, te amo. Coitado, nossa. Coitado, eu fiquei com dó. Eu fico com dó, mas a música é muito boa. Mas eu fico com dó da moça. Mas, pô, se livrou de um cara bem cuzão, né? Então.
De fato, esse instrumental é fantástico. What a bassline, my friends. Mas assim. É difícil. O spoken word é bem difícil, assim. Ele é bem ácido.
É triste, cara. Se você acabou de ser terminado, acabou de levar um pé na bunda, essa música talvez te dê um gatilho. Eu espero que não tenha acontecido
exatamente.
Com você.
Exatamente. Vizinhos, por favor, não tocar Pablo, né? É você que ainda terminou há pouco tempo, está recém-solteiro, esse primo aí que... ou você que costuma se ofender até quando a tia fala que seu primo passou num concurso público, mantém-se longe desse episódio, porque hoje tá pesado. Eu dou um café de intensidade 9 esfriando pra você, Johnny, porque o instrumental é muito bom, mas a mina não merecia isso. Assim.
Não, é triste, realmente. Shinkoio, sua nota.
Olha, essa música me lembrou uma versão em português de Eminem, né? Aquela música Sten, que ele fica xingando a mina o tempo todo, né? Bad vibe pra caralho, cuzão. Eu acho que talvez seja o Eminem aí plagiando o Barro de Alencar, agora que você mostrou aí essa origem de tudo. Só que é meio bad vibe, né? Por não ser uma música que você pode dar o play em qualquer momento, eu vou ter que dar uma nota um pouco mais baixa aí. Padrão, o máximo é 10? Eu vou dar uma 8, vai.
Tá, beleza. Tá dentro.
Pra você que quer uma dica com relação a essa música, colocá-la no final da playlist de domingo é bom pra espantar a visita, agora que tá voltando a ter visita no fim da pandemia. É uma boa tática.
Liga o subwoofer, né? Liga o grave pro negócio, pro baixão comer solto. Porque
pelo começo, menos aproveita.
Acho que se for pra fazer uma setlist assim, fim de relacionamento bad vibe, tem que começar com essa e terminar com eu e minha ex do Júpiter Maçã. Eu acho que, né, isso aí e muita bebida alcoólica vai fazer o seu momento.
Vamos para o nosso merchan, então, do nosso patrocinador. Nós temos só um patrocinador, então é rápido fazer um merchan, que é da Porto Produções Musicais. Dessa vez eu não vou falar de morte, tá, Matheus? Pode ficar tranquilo. Matheus Kremper é o dono do estúdio mais cheiroso de São Paulo e que está se protegendo com máscaras e muitas outras coisas, álcool gel, não está oferecendo cloroquina para os visitantes, ele está tudo direitinho nos conformes, fica lá perto da Benedito Calixto. Se você quiser gravar, se você quiser produzir, se você quiser gravar uma locução, um podcast, produzir sua música e muito mais, vai lá na Porto Produções Musicais. Se você quiser procurar onde fica Porto Produções Musicais, pertinho da Benedito Calixto, é só procurar lá no Instagram, @ppmestudio, com E, tá? Estúdio, que nem se escreve direitinho, não que nem os produtos para cabelo, que sempre falam estúdio. Que é inglês, né? É a língua inglesa, ela existe. E ela é usada. Mas agora vamos finalmente à música do nosso convidado, Shinkoio, que me passou aqui. Eu estou muito animado com essa música. E eu tenho certeza que vão ser só notas boas. Apresente aí sua canção, por favor.
Bom, a minha canção, ela surgiu de uma necessidade que... Existem aquelas bandas favoritas que é só a gente e poucos amigos gostam assim, né? E a gente compartilha às vezes, mostra pra todo mundo achando que é a melhor coisa do mundo e não clica com ninguém de uma forma que você espera, né? Ou você clica com um, clica com o outro e você nunca vai conseguir com o mesmo amigo no show das mesmas bandas assim, né? Porque aqui é uma banda muito foda fazendo cover de outra banda muito foda, que você não imagina ela se cruzando, e você não acha o fã das duas bandas ao mesmo tempo, sabe? É uma coisa meio complicada, e eu, na necessidade de externar isso, estou trazendo essa música aqui, entendeu? É um negócio muito bizarro, é como, sei lá, se o Takashi Miike fizesse um filme com a Adam Sandler, tá ligado?
Ó, não duvide.
Não duvido, mas o dia que isso acontecer, vai ter muita gente que não vai entender dos dois lados, né? Os fãs do Adam Sandler e os fãs do Takashi Miike vão ficar confusos, né? Vai nascer...
Se o Kojima pôde prever a nossa dependência de iFood, eu acho que tudo pode acontecer.
Então. E a música que eu tô trazendo, né, é o Drenching Blood, Drenching Blood, dependendo da sua pronúncia, né, se você é norueguês ou inglês, né, ou polonês, porque a música original é do Turbo Negro, que é uma banda sensacional, uma das minhas bandas favoritas da vida, assim, é aquela discípulo de Johnny Thunders, made in Noruega. E, cara, como é que eu posso dizer isso? É o death punk, black metal com punk norueguês de alta qualidade, assim. Aqui a gente vai ter o Electric Six fazendo um cover dessa banda maravilhosa.
Então,
cara. Electric Six a gente pode definir como... É uma banda disco music de garagem, né?
Nossa, eu lembro de Gay Bar. Gay Bar é um clássico do Electric Six, cara.
Gay Bar é um clássico, né?
Danger,
High Voltage fez sucesso pra caralho numa agência de publicidade que eu trabalhava em São Paulo, que na época explodiu pra tudo quanto era pista de dança. Você discotecou com essa música algumas vezes, Johnny?
É demais, cara.
Quem cantou o refrão é o Jack White, né, que foi o que catapultou a banda na época, né? Uhum. E já tava meio que no fim do White Stripes, né, eles estavam bombados pra caralho, né, e aí o Jack White vai lá e faz um dueto também, né, e, cara, aí... Eu descobri isso. Sabe quando você escreve no YouTube que você tá procurando um negócio? Aí você escreve e descreve a coisa anterior. E aí você faz uma pesquisa com duas coisas ao mesmo tempo.
Sim.
E aí achou. Tipo assim, caralho, mano. É sério, sabe quando você olha assim, caralho, mano, não é possível. Isso aqui é um remix que alguém fez. Aí eu cliquei, era de verdade, cara, essa música. O Alexis fazendo cover de Turbo Negro. E eu espalhei isso pelo Twitter, mostrei pros meus amigos e todo mundo cagou pra mim. Entendeu?
Mas agora chegou a hora, cara. Você achou sua turma.
Então, eu espero que eu esteja na minha turma, porque a gente vai ouvir agora esse cover maravilhoso. E espero que todo mundo aí tenha uma ereção, que é o que o Turbo Negro gostaria.
É isso. Electric Six fazendo Drenching Blood do Turbo Negro e a gente já volta. delicioso, cara. Delicioso. Cara, você falou de cover de duas bandas que você ama, eu lembrei que o Super Suckers, que é uma banda que eu amo, também fez cover de Tubo Negro, né, cara? Get It On.
Ah, sim.
É demais, cara. Quando as bandas fazem isso, a gente sempre tem o I Got Erection, como diz o Super Suckers. Né? O Turbo Negro, desculpa. O Super Suckers, né? Também deve dizer.
Né? Inclusive, eu tenho a teoria que o Skylab fez cover, né, de I Got Erection, né, porque ele tem o meu pau ficar duro, né?
Sim. Com certeza, cara. Mas eu tava aqui pronto com essa comparação de Super Suckers, mas o pianinho de uma nota só, assim, me lembrou muito Helicopters, do By the Grace of God, sabe?
Sim, sim. Nossa, essas bandas são foda, cara. Essas bandas são maravilhosas.
Esse pianinho, ele tá no original do Turbo Negro, só que ele fica muito no fundo, né? E na versão do Electric Six ele botou muito na frente, assim, e você fica lá, caralho, mano. É muita coisa pra ouvir, assim, você fica prestando atenção, aí você vai ouvir de novo essa música, assim, caralho, mano. Olha o que os caras fizeram, mano. O cara canta pra caralho. O negócio tá latindo.
É o tipo de track que vai pra trilha sonora de cenas do Jackass que só nós três assistimos, porque era um episódio que não passou, só na MTV Latina. Saudades. Dia, assim, sabe? É, com certeza, altas chances de sair no novo filme uma musiquinha dessa.
Aí, ó. Agora tá completo.
Então, o Jackass 4, Jackass Forever, né, que vai sair só em janeiro. Fiquei tão chateado, ia sair em outubro. Tava animado, mas vamos voltar pro Turbo Negro antes, daqui a pouco a gente volta e fala de Jackass.
Não, eu acho que dá pra falar de Jackass junto, porque eu acredito que todo mundo conheceu o Turbo Negro por causa do Jackass, né?
É, por causa do Bam Margera, que não estará no novo filme, porque ele ficou louco.
Bam Margera é a nova Britney, né, cara?
Sim, ele tá doidão.
Problemas com álcool e drogas. Era um episódio que além de usar na trilha sonora várias músicas, né? O My Friends Are Dead, acho que tocava várias vezes e tal.
Sim, no filme, no primeiro filme toca. Eu lembro até da cena, né, de skate lá.
Mas tem um episódio fatídico que eu não acho na internet, mas que existe na minha memória, que eu não lembro se era no Jackass ou no Viva La Bam, que o Turbo Negro vai tocar na casa do Bam.
É no Viva La Bam.
É no Viva La Bam, né?
Sim, sim.
E aí rola isso aí e tal.
Se eu não me engano, no primeiro episódio ele montou uma pista de skate na casa dele inteira, um negócio assim. No segundo já teve esse show dentro da sala, assim, no meio das rampas. Vai funcionar direitinho a galera andando de skate no meio do monte de cabo, viu?
Cara, olha, eu vou. Já que a gente já começou a desembestar, acho que já tá claro aqui a nossa nota, né, Zé? Acho que já tá claro que nós dois vamos dar nota 10.
Ah,
né?
Com certeza a gente vai dar 10, cara. Eu dou 10 crises de existenciais de meia-idade do Bam Margera depois da morte do nosso querido Randa.
Cara, eu dou 10 pernas quebradas do Johnny Knoxville na primeira cena que ele gravou pro Jackass, pulando o riozinho ali. Cara, que saudades de Jackass. Eu cresço, mas eu não consigo perder a vontade de assistir esses caras, assim. Porque teve muitos imitadores e nenhum chegou aos pés, né? Tipo, não tem a amizade, a camaradagem que tinha nos caras ali. Eles eram engraçados,
até
naturalmente.
Entre eles, né?
Então, eu fui dar uma fuçada no YouTube e eu descobri que existe uma grande fandom do CK1, cara. E eu era uma criança muito fã do CK1, que é o projeto Bam Margera pré-Jackass, assim.
Eu baixei tudo.
Parece
isso aí,
que
cara.
Foi uma parada super underground que rolou de skate shop em skate shop e acabou vendendo mais de 100 mil cópias daquela porra, sim, daquele sim. CK1, cara.
Nossa, tinha ele. O CK1 tinha o. Quem que era que... Nossa, aquilo era nojentíssimo, que o cara lá que ele vomitava um copo gigante, assim, e depois ele tomava direto. Nossa!
A gente sempre chega aí nos nossos assuntos desse podcast, é impressionante como a gente...
O podcast tem muito a ver com a gente por causa disso. O podcast sempre fala de prolapso retal e de...
Vocês estão pegando leve ainda.
O nosso podcast sempre começa, parece uma corrida do Micro Machines em volta da privada, e a gente só fica tentando não cair na merda. Mas é sempre cair na merda, é impressionante,
aqui,
cara.
Também, aqui tem um momento também que todo mundo começa a trocar link de fucked.
Cara, você lembra do Style Project? Style Project, cara, Style Project era um site que...
Olha, eu vou te dizer que faz pouco tempo procurei I Love the Fishes pra mostrar pra alguém e não tava no ar. Então, assim, cara, algumas coisas já foram corrigidas. O progressivismo tem corrigido certos links que eram muito públicos há 10 anos atrás.
Mas um que a gente já falou aqui no programa, acho que ainda existe, que é o Cake Farts. Espero que ainda exista o Cake Farts, que o Cake Farts é clássico. E esse é um fetiche muito específico de
peidar. É um jeito maravilhoso de estragar o aniversário de alguém também.
É, então. E, bom, deixa eu só, antes que a gente desembeste, que é a parte final, né? Então a gente desembesta a falar de assuntos em espiral e sempre passando por fluidos corporais.
Vamos voltar pro Turbo Negro?
É, não, aliás, é, então, vamos só voltar rapidinho pro Turbo Negro. Eu tenho um DVD do Turbo Negro, mas aí vai passar também por partes escatológicas. Eu tenho um DVD que eu comprei na loja do ET. É, ao vivo na Suécia, se não me engano, assim. Que aí ainda tava o Hank, né? O vocalista anterior, que era o
Hank Von Hell.
É, que foi no Viva La Bamba, era ele, né?
E... É, tem a carreira solo dele, você já viu?
Eu vi. É, mas não é a mesma coisa, né? E mesmo o Turbo Negro pós-Hank é legal, mas não é a mesma coisa também.
Ah, eu gosto dos dois, cara. Pra mim, eu sinto que eu ganhei duas bandas, assim, porque eu gosto do vocalista novo. O cara tem uma presença boa, assim, as músicas novas. O último disco que eles quiseram fazer progressivo.
É.
Né? Deu uma aí, cagada. Só que. Mas sabe aquela coisa que você gosta tanto da banda?
Sim,
que aí eu ouvi e eu não gostei. Aí eu parei e pensei, eu não gostei porque eu sou burro, não estou preparado para isso.
É, mas sou eu com bandas que eu. Tipo, o Green Day lançou um disco horripilante, o último disco deles. Aí eu ouvi uma vez só, fingi que não existiu mais. E tá tudo bem. Falei, não tô. Deixa os meninos brincar.
É, então, mas o Green Day já, né, depois do American Idiot que você falou, eita, voltado, aí depois você,
depois do American Idiot, eu tinha, tipo, assim, tem momentos, mas assim, não tem nenhum disco que eu falei, puta, esse disco aqui é inteiro bom. Não tem. Mas eu gosto mesmo, assim. Mas do Turbo Negro, o DVD que eu tenho, quando eles cantam I Got Erection, o Hank pega um negócio de vela daqueles que fica, aquelas velinhas que não apaga, né? Como é que chama aquela vela de sparkling?
Ele pega um, tipo aqueles fogos, né? Que só solta faísca assim, né?
E aí ele enfia em seu rabo pra cantar I Got Erection. E fica ali chacoalhando com aquilo na bunda preso. É, olha,
cara,
um DVD. É
maravilhoso esse show, cara.
É bom pra família inteira.
Eu não sei se é nesse show que, quando eles vão tocar Prince of Rodeo, que é o grande hit, é a música que ninguém consegue tocar na guitarra, essa porra. Que puta que pariu, né? E aí o cara, que é um maldito que toca guitarra pra caralho, esqueci o nome do guitarrista, ele vai tocar essa porra dessa música, que tem um puta riff foda, complicado, rápido. E aí você lá, pagando um pau, porque ele já está tocando aquilo, ele vai e se pendura de ponta cabeça, de joelho, nas luzes, assim, e começa a tocar sem parar. Enquanto o Hank fica acendendo essas porras, jogando na plateia, assim, não, isso não tá acontecendo, vai tomar no cu.
Aliás, outra banda do Naipe que a gente nunca tocou aqui, que a gente também gosta, é o Bloodhound Gang, cara. Bloodhound Gang apareceu também no Viva La Bamba ali, ele beija o Dom Vito, né? O Jimmy Pop vai lá e dá um beijo de língua no Dom Vito.
Eu confesso que eu quase trouxe uns e aqueles projetos mais estranhos deles, assim, pra cá. Ainda pode ser que venha.
Sim, pensando que a gente tá introduzindo essas bandas pra alguém, né?
Uh-huh.
Uma coisa que eu queria que as pessoas prestassem mais atenção, tanto no Bloodhound Gang que você falou agora, né, no Turbo Negro, no LF6, são as letras, cara. O Turbo Negro, ele tem a mágica de você ouvir um puta rock foda, você querer quebrar tudo, e ele tá contando sobre um cara que faz inseminação artificial em vaca, tá ligado?
Sim, eu gosto de Sell Your Body to the Night, que é muito bom. Pô.
Não, tem várias assim, cara. Agora é Action, você caralho, mano. O cara tá falando lá, o meu pau fica duro quando a igreja pega fogo. Aí o Satírico fez cover dessa porra também, né? É
muito bom. Essas bandas todas são maravilhosas.
Age of Pampeiros.
Era a abertura do Wild Boys. Já que a gente tá no Jackass aqui, o Wild Boys com o Steve e o Chris Pontius, a abertura era essa música, cara. Conheci por lá.
E você acha que é uma música trevosa, né? Parece um Black Sabbath moderno. Aí você vai ver ele tá falando, só vou comer pizza. Pampeiros é o nome da pizzaria, tá ligado?
Muito bom.
We're gonna bake a motherfucking pizza tonight. Você, caralho, mano.
Bom, vamos. Deixa eu só uma coisa que eu esqueci de falar, Zé. Já que você fala de a gente fazer merchan, eu não falei aqui, ó, se você quiser falar com a gente, você manda e-mail pro trocafitaspod@gmail.com ou você vai nas redes sociais, trocafitaspod, especialmente no Instagram, que estamos quase chegando em 1.000 seguidores. Então, por favor, vai lá, se a sua avó tiver Instagram, fala pra ela seguir lá. A gente não posta nada de muito violento.
Você gerencia o Instagram da empresa de alguém da sua família, se quiser seguir a gente, com o Instagram de empresa a gente aceita também. Pode mandar catálogo no nosso DM, eu não tô nem aí.
Se você quiser, manda DM. A gente segue de volta.
Exatamente. Se tiver vendendo coisa aí, a gente pode comprar também, se virar apoiador. É só coisa questão de negociar, né, Johnny?
Aliás, se quiser apoiar com R$2, a gente topa, viu? Pode ir lá, apoia.se/trocafitaspod. Ah, sabe o que eu fiz, Zé? Criei um TikTok. Por quê? porque eu precisei, eu fiz um evento aqui pro trabalho para saber que porra é essa do TikTok, né? E aí eu fui ver, dá para você anunciar lá, entrei, falei, vou seguir uns selos musicais, falaram, ah, é muito bom para você descobrir música. Até o momento eu vi que é muito bom para punheteiro, assim, porque você vai passando, é as moças muito seminuas fazendo dancinha e fazendo muitas posições ali ginecológicas, mesmo que você não procure por isso, vai aparecer.
Ah, não, essa é a questão de você ser um novo usuário, a plataforma te empurra o conteúdo mais visualizado no dia, e quem mais visualiza a gente dançando nessas porcarias, com certeza não é uma pessoa querendo aprender.
Vocês já viram que no YouTube tem um monte de vídeo de mina assim, ah, limpando o meu liquidificador, aí a mina tá de camisola na cozinha, limpando o liquidificador, é isso. Aí você vai ver, o vídeo tem 400 mil visualizações. Aí você, mano... Aí você vai ver um clipe do Electric Six, que é muito foda, tem 20 mil. Tá errado isso, tá ligado?
É que eles não puseram uma mina limpando o liquidificador. Tá errado o Electric Six. Não conseguiu fazer o quê? É fácil fazer clipe, gente. Pega uma moça, um liquidificador.
Mas o Electric Six tem clipes maravilhosos, cara. Tem um professor japonês gordinho sensualizando.
Não, Electric Six tem de fato. Tem de fato clipes maravilhosos. Inclusive das músicas que a gente já mencionou. Se quem quiser dar uma caçada, vale o play. É. Porque realmente a produção é outro beijinho de chefe, cara.
Eu acho que pra catequizar Electric Six tem que ser pelos clipes, né? Veja o clipe Gay Bar, do Dandy High Voltage, do Dance Commander, que é o cara muito louco, bêbado em casa, quebrando tudo, né? Parece um clipe do Jack Black, assim, também.
Se eu não me engano, era do Foo Fighters? O
do Foo Fighters tem Low, que tem ele, o Jack Black e o David
Isso. Gold,
tipo, bebaço, assim, aí ele se veste de mulher, foi censurado.
Eu tenho certeza que plagiaram esse clipe aí do Dance Commander, que é anterior, entendeu?
O Dave Grohl deve ouvir o Electric Six, cara. O Dave Grohl, ele pode ser, você pode não gostar de Foo Fighters, mas ele é antenado nas coisas que estão acontecendo, cara, por aí.
Tem uma... Electric Six é uma daquelas bandas que a sua banda favorita ouve ela, tá ligado?
Tem uma história com a Electric Six de Jackass que eu acabei de lembrar, eu ouvi no podcast do Estivo. O Estivo tem um podcast, Wild Ride, tem em todas as plataformas, e ele conta uma história que ele e o Chris Pontius, né, o conhecido Party Boy ali, ou Bunny the Lifeguard em alguns momentos, ou o Capeta também, eles estavam num festival, e aí o Steve estava no palco ali, e aí ele falou, ah, vamos todo mundo tacar coisa na próxima banda, e ele não sabia qual era a próxima banda, e era o Electric Six. E aí os caras, tipo, mal entraram no palco e começaram a levar altas... Tacaram merda, tacaram latinha, virou tipo um Carlinhos Brown versão de Didi Allen ali, com todo mundo tacando coisa neles. E aí depois eles ficaram sabendo que foi o Steve que mandou, né, tacar coisa. E aí eles foram tirar satisfação lá com os dois, e aí com o Steve, aí chegou o Chris Pontius e falou assim, qual é? E foi só um dos caras, né, tirar ele e falou assim, cadê os outros cinco? Chama os outros cinco que eu bato em todos os six aí, eu vou bater em todos os six. Mas acho que eles chegaram a sair na mão nessas aí, cara. É uma boa história. Procurem o podcast do Steve, que é muito divertido. Vamos para aquele momento em que as bandas enviam sons e tal, enviam sons independentes, e a gente recebeu agora um áudio aqui de uma banda de BH, chamada O Leopardo. Vamos ouvir e a gente já vai ouvir um som deles também.
Salve, amigos e amigos do Troca Fitas Podcast. Aqui quem fala é Bruno Moreno, da banda O Leopardo, de BH. Esse som é uma música dançante sobre pandemia, sobre vida. É o som do nosso novo disco, Mundo Selvagem EP, e se chama Dia do Caos em Belo Horizonte. Então vamos de música e valeu!
Ele falou tudo, vamos lá. Vamos de música e valeu, Dia do Caos em Belo Horizonte. Ô Leopardo, vamos lá.
Você que pensa que acabou, avisa que o delírio, sim, ele cobra o seu preço. Será que começa?
Cheia de Caos em Belo Horizonte, uma canção do O Leopardo. O Leopardo é um bom nome de banda, é um escasão pra ser a última música tocada hoje. Porra, demais. Eu adoro. Eu
sou sempre fã de um escasão, especialmente um com tanta cara de surf music, assim. Achei alegre, achei bacana. Foi um bom jeito de terminar.
além de ter aquele... Como é que chama aquele instrumento do ska que faz... Tchic, que eu não sei, cara, você sabe? Eu não sei.
Eu chamaria de Chocalho.
O Romani saberia. Romani, se você ouvir esse episódio algum dia, mande uma DM lá no Troca Fitas Pod, que a gente quer saber. Eu vou dar nota 10. Eu não sei o nome disso.
Já que você tá nessas, eu vou dar 10 antes dele.
Chincoio.
Eu vou ser cuzão, entendeu? Por motivos de... Eu tenho um problema com ska.
Ah, então é difícil.
É difícil. Eu não posso mentir pra mim mesmo, assim, eu sei que é uma banda independente, mas eu vou ser menos cuzão em dizer que eu já conheci o Leopardo.
Olá!
Entendeu? E o Leopardo eu sei que tem umas músicas que são mais guitarreiras, assim, tem umas pegadas que... Também. É, a banda não é... Ska, né? Tem várias pegadas, né? E a pegada maior é mais punk mesmo, né? Tem até um clipe deles que eu acho que era Corona Rádio, alguma coisa assim.
Né? Isso é.
É isso mesmo, não é?
É, isso aí.
Que era um cena. É aquele clipe, né? Que é o resumo do ano, né, cara? O negócio é ambulância, a cova rasa, a CPI, né? E bosta acontecendo. E aí os caras fizeram um punk de protesto em cima desse rolê horrível que a gente tá vivendo. É. E eu acho uma música mais legal que essa. Por ter essa referência que eu acho uma música melhor que a outra, e eu ter uma ojeriza a ska, eu vou dar um 8 pra que tocou, mas é 10 pra. Pra Corona Rádio.
Alô? É, gente. Tudo bem. Tá tudo certo. 8 é uma puta nota, cara. 8 você passa de ano e ainda sai comemorando, tomando cerveja.
Eu fiquei até curioso, vou dar uma procurada aqui no som.
8 All-Star xadrez pra eles.
Cara, Dia de Caos de Belo Horizonte. Se você quiser, você faz uma playlist junto com o Pânico SP e vai juntando aí os lugares. Vamos fazendo aí.
Coloca a Caos do Ratos.
Então, que outro local de São Paulo? Não tem nenhuma, tipo, as da Bahia, todas são de Pelourinho, são mais alegres, né? Eles não ficam tanto falando.
Não, mas ali, o carnaval na Bahia é sempre um caos, né, cara? Qualquer música da Ivete combina com isso aí.
Cara, sabe o que eu queria trazer? Já que a gente falou de Turbo Negro, de Bloodhound Gang, etc., e de bandas que fazem escatologias, etc., eu queria um dia tocar uma música do Didi Allen aqui, que, assim, o Didi Allen não é uma pessoa admirável, nada, mas é muito curioso e tem músicas que são divertidas, apesar dele ser um bosta, literalmente, né? Literalmente mesmo.
Né? É, o Didi Allen já teve a campanha, né, de 10 anos sem o Didi Allen lá, que a galera fez, né, na TV do Rio Grande do Sul. Né?
Os estudantes foram lá falar que ele era um grande... não era conservador, né? Que
ele era um pacifista anti-drogas.
Isso, tem no YouTube. E aí os caras vão no programa e falam assim, não, realmente, aqui, ó, eles vieram trazer essa mensagem de paz aí desse cantor de Didi Allen, pacifista anti-drogas. Aliás, se vocês acharem o documentário Hated, eu tenho DVD aqui, cara. Hated, Didi Allen. E tem o último show dele.
Hated é fácil de achar. Eu quero ver achar o documentário que saiu, que eu não achei até hoje lá.
Da família? The Allens. É, cara. The Allens, que é o irmão dele. Como é que é o nome do irmão dele mesmo? Puta, não vou lembrar.
J. Allen.
Ah, é Merle. Aliás, é Merle. Merle, que é um nome muito caipirão. E ele tem um bigode que nem o Zé tá agora, assim, ó, mais ou menos.
É, mais ou menos. Ele tem um anti-Hitler, na verdade, né? Que ele raspa no meio e deixa os do lado.
Sim, assim. Deixa os do lado. Ele tem um anti-Hitler, cara, olha isso.
Mas é complicado, cara. Tá complicado achar as coisas na internet hoje em dia, né? Essa música mesmo que eu trouxe aí do Alexis do Turbo Negro, eu não achei essa porra, porque isso aí foi um Kickstarter que só saiu em CDR pra quem me apoiou, mano. Cara, e alguém vazou no YouTube, tá ligado? Eu não acho MP3 essa porra. Se alguém tiver, manda pra mim.
Baixa do YouTube MP3. Vai ficar uma qualidade mais ou menos, mas, né? Fazer o quê?
É o que eu fiz, mas eu cheguei a instalar o SoulSeek e o Emule, que eu nem sabia que funcionava mais.
SoulSeek é uma delícia. Putz, eu não tenho mais, na verdade. Faz tanto tempo que eu não uso, mas o SoulSeek é o lugar pra você achar as raridades.
Mas funciona ainda, funciona. Fica a dica.
SoulSeek quebra bom e que nem a gente falou no último programa, trilhas sonoras. A gente tava falando do Jackass aqui. Olha quanta banda a gente conheceu no Jackass, cara. Undertones conhecendo o Jackass. É, aí teve o Turbo Negro, teve muitas outras, muitos punk antigão, X-Ray Specs. X-Ray Specs eu ouvi lá.
É, o Jackass era o Tony Hawk's da TV, né, cara?
Sim, exatamente. fez o paralelo, é isso mesmo.
Tanto, cara, que chegou o momento que eles se juntaram no Tony Hawk's Underground 2.
É,
exatamente. Ah,
tem uma cena do Jackass da série mesmo, o Zé vai lembrar, porque eu tinha um DVD que me roubaram e prestei e nunca voltou. Tinha todas as temporadas, cara. Tinha todas as temporadas e um DVD extra, com as coisas cortadas, era demais. Mas tem aquele episódio em que eles ficam tomando leite, tá ligado? Uns galão de leite. Ah, não, é do ovo, esquece, que eles vão comer ovo cozido. Tipo, desafio de comer 50 ovos cozidos. E aí toca Náusea, do X, que é uma puta música legal. E é demais, nossa senhora. A cena em si, não tanto, mas... As partes de gorfo pra mim me dava mais, né, uma agonia. O omelete lá, aquele omelete do Steve, que era uma coisa. É o Steve ou o Dave England que faz? Não lembro.
É uma boa pergunta, cara. Eu sei que nessa época eu comecei a descobrir também a maravilhosa vida de vídeo de skate, que também tinha muita trilha sonora boa, cara. E aí tinha várias marcas na época já explodindo, tipo a Element, que estavam patrocinando cada vez pessoas mais Jackass, que nem o Bam Margera. E aí começou a ter essa criatividade maior nas trilhas sonoras. Porque o Bam Margera também apresentou muita coisa, tipo os rock elétrico bizarro que ele ouvia nos 2000, que muita gente não conhecia. O próprio Rim, por exemplo, que era o começo da goticidade do menino aí. E depois ele encheu o cu de cana e acabou fazendo todas essas coisas que agora eu evito ver ele em documentário, que o bicho tá parecendo um tiozão cracudo, tá estranho até.
Ele tá pior.
Nossa,
que
é muito triste.
Né? Ele tá bizarraço, né, cara? Ele ficou gordaço.
Ele virou, né?
Ele virou o Dom Vito lá, o tio dele. Que
ele foi... tá caminhando pro Dom Vito, só falta o olho ficar estalado.
É, e falta ele fazer...
Já tá com os olhos crocantes já, só falta estralar pra fora mesmo.
Falta ele cometer crimes aí sexuais, que nem o Dom Vito também, que aí até tiraram o cara do...
Olha, conhecendo a pessoa, assim, pelo pouco que apareceu na mídia pra quem morava no Brasil que nem a gente, eu acho que não falta não, Johnny. É só descobrirem ou sair em público, porque com certeza esse povo não era educado.
Tem um episódio do Viva La Bam que ele vem pro Brasil, né, ele vai na pista de skate do Chorão, não é isso?
É, cara. Se eu não me engano, tinha, cara.
Esse crossover.
São poucas as vezes que esse tipo de coisa acontece e de fato, faz sucesso o suficiente na América do Sul pro povo vir pro Brasil. Porque o Brasil, eles vieram. Vamos lá. O Bam Margera e sua turminha andavam muito com o Bobby Burnquist, né? Bobby Burnquist já tinha seus negócios de frutas orgânicas nos Estados Unidos e já tinha dinheiro suficiente pra fechar fretado o aviãozinho fechado deles lá e vir pra cá. É. Então, fizeram muitas dessas festinhas aí, mas quando eles vinham mais nos picos de Rio de Janeiro, etc e tal. Como o Chorão foi abastado o suficiente de fazer sua própria pistinha de concreto em Santos, eu não duvido, não. Eu não vi, mas como diria Silvio Santos, que não é Santos, mas também é Santos, eu não vi, mas minha filha viu e disse que é ótimo, cara.
Cadê o Chorão no Soundboard aí, ô?
Tinha que ter, será que não? Acho que não tem, né? Tinha que ter, né?
Eu ia super zoar o Leopardo, porque também era de BH e fez questão de falar, colocar BH no título da música também. Eu de BH eu vim, de BH eu vou, mas não fiz e agora fui lembrado por vocês a fazer.
E só pra deixar aqui, já que você levantou BH, a melhor música já feita sobre BH é BH é o Texas, de MC Papo. Que é o maior chiclete sonoro que você pode ouvir hoje.
MC Papo é um puta nome bom.
Cara, BH é o Texas. Betim, Texas. Santa Luzia, Texas. Contagem é o motherfucking Texas.
Olha, eu não vou dizer que eu não vou procurar isso, porque aqui em casa faz muito sucesso todas essas coisas assim, oralmente cantadas estranhas. Uma vez a minha esposa me pegou ouvindo o João deve lembrar o nome do grupo de rap, eu não lembro agora, que cantava Paga Pela Mancada, Johnny.
CNJ.
Meu amigo.
Essa é do Taíde, essa é Taíde DJ1, mas tem o Sombra é o do SNJ, ele que faz, como é que é, você está no mundo da lua...
Ele tem uma paradinha aqui no Gogol que ele faz um... eu não sei, eu não consigo reproduzir, cara. Mas é fantástico. E nossa, outra coisa também que, assim, de funks grudentos de orelha, tem dois agora na atualidade, que é o Renan. Não dá pra não continuar. Que, e o diretoria do MC Sapão também aqui em casa faz muito sucesso. Por algum motivo, a gente nunca saiu daquela época do diretoria tá de pé, nós, mané.
Como é que é aquele do, que você cantava, vou te tacar o peru, de um jeito sensual?
Como é que é? Eu vou te tacar o peru.
Viu?
Ai, meu Deus. Mas ver. Nessa leva que você falou, eu vou te recomendar o Rap Sensation, né, cara?
Ah, com certeza. Bom, a gente vai ficar trocando figurinha de funk aqui até agora, viu, Johnny? Se deixar, eu já vi que o menino tem uma playlist tão vasta quanto a nossa. Falando nisso, que o Shuffle abençoe vossas playlists, que agora eu gostei dessa frase. Eu vou manter isso no podcast, Johnny. É muito bonitinho, né, cara? Que o Shuffle abençoe vossas playlists. Sim, é o nosso ensinamento religioso daqui, do podcast.
Vamos agora para um áudio que a gente recebeu aqui do nosso querido Porter. Eu não vou falar o nome completo.
Achei que era o Gustavo sem... Eu tô torcendo por um Gustavo sem contexto, cara.
Ah, eu posso procurar aqui porque ele manda umas coisas bêbado, né? Mas vamos primeiro para o Porter, que eu não vou revelar o nome completo, porque pode ser que ele xingue aqui alguma coisa. Vamos lá.
Eu só sei de uma coisa, mano. Um dia você é uma criança inocente na sua casa, vendo desenho animado e batendo 19,50 por dia. E na outra, mano, você tá dirigindo o trânsito em São Paulo com dor no peito e com o seu olho tremendo, velho. Ô, o trânsito em São Paulo, velho, é o caminho pro diabo, velho. É o buraco direto pro inferno, mano. Merda de trânsito do caralho, velho. Puta que pariu.
Esse áudio acho que ficou bom. Eu acho que ele fala muito com a gente, com todo mundo aí.
É, eu nunca cheguei na 19ª, né? Na 16ª ele já para de sair qualquer coisa, né? Então
já começa a ir só o pozinho do leite em pó.
É. Oh, meu Deus do céu!
E com desenho animado também é complicado.
Num dia você é jovem e no outro você tá colocando a Antena 1 na primeira estação do seu rádio e a Nova Brasil FM na sexta, né, Johnny?
Não, você tá voltando pra casa ouvindo notícias, você não tá ouvindo música, aí fodeu, né?
CBN,
e prestando atenção,
assim, nossa, acompanhando fudido. A CPI o suficiente pra saber termos técnicos da
sua. Você chega, liga o rádio do carro, vamos ver o que esse filho da puta fez hoje.
Tu começa a passar a hora do Brasil e você faz com as pessoas do carro, sabe?
Nossa, é velhice extrema, Zé. Vamos, já que você incentivou, vamos ouvir aqui um áudio de Gustavo, sem contexto, vai ser um quadro fixo, acho que eu vou fazer disso um quadro fixo, procura aqui um áudio.
Com certeza, eu acho que tem material suficiente, o Gustavo nunca deixa de surpreender.
Ele conversa comigo sempre são áudios, o Gustavo escreveu uma coisa que é difícil, ele manda áudio. E para nós isso é muito bom, porque a gente pode tocar aqui no programa. Vamos lá, esse é nosso primo Gustavo, que mandou um áudio aqui, vamos ver o que ele falou.
Ah, acontece direto, João. Direto, ainda mais depois do dia seguinte da folga, que geralmente no dia seguinte da folga eu tomo uma, né? Sempre sobe uma latinha, um restinho de cachaça, né? Aí eu acabo tomando, aí o dia que eu fiz as coisas ainda, cara, eu tomo pra empolgar, né? Se não tivesse tomado uma hoje, não tinha feito metade das coisas que eu fiz, mano. Ia ficar deitadão na cama assim. Aí já tomei um aditivo, né? Aí, mas é legal eu tomar um banho, daqui a pouco almoçar. E eu dormi um pouquinho, umas 2 horinhas, mas eu dormi, né? Tipo das 4 e pouco até meio-dia quase. Então eu dormi legal até. Às vezes eu durmo menos, mas dá pra ir de boa hoje.
Esse áudio foi muito, muito sério, né, cara? Muito sério. Vamos achar.
Foi um áudio sério. Parecia que eu tava tendo uma conversa sincera com o motorista dos ônibus lá dos terminal que eu pegava pra
trabalho. Isso aí ele te mandou no particular? Que foi isso?
Isso é sempre do particular. Essa é a graça da coisa toda. O João, ele abre o próprio sigilo telemático aqui no podcast e ele pega assim, ele rola uma conversa com o Gustavo e toca um áudio.
Calma.
Aconteceu outras vezes de ser um áudio fantástico.
Assim. Mas vai ser, sabe por quê? Eu tenho uma regra que eu tenho que instituir para esse quadro, que é procurar o horário aqui. Tem um que ele mandou às 3h45 da manhã. Com certeza vai ser melhor que esse. Vamos lá. Vai ser a última tentativa de hoje. Vamos lá.
Desculpa, João, não resisti, João, ficar mandando essas bostas pra você, tô ouvindo música aqui, ó, pode me xingar de filha da puta, pode me xingar de tudo que você quiser, tá ligado? Deixa eu ver que horas são, 15 para as 4, eu vou dormir, tá bom? Um beijo, primo, te amo, boa noite. É nóis.
Viu? Esse foi fofo até, ó. Pronto, esse quadro. Esse quadro.
Esse prato. Exato, pra você que tá solteiro, não tem ninguém pra te dar boa noite, pode adicionar o Gustavo. Gustavo manda mensagem de boa noite pra todo mundo que ele ama às 4 horas da manhã, como o João acabou, cara, de provar, né, Jorge?
Cara, ó, eu vou contar, ó, tem, esse dia, eu acordei, né, no dia seguinte, manhã, aqui, olha, cara, tem 45 áudios, de verdade, 40, porque ele foi ouvindo música, e aí ele foi cantando aqui, tem ele cantando Mônaco, ó.
Isso é uma música boa, sim ou não? Quero que você me fale. Se isso é uma... Eu tava ouvindo agora. Nossa, acho que eu tô de fone. Deve estar saindo porra nenhuma. Caralho, mano. Tava ouvindo essa música agora. Eu ouvi lá o nome de quem canta agora. Ramona, sei lá, Madonna, sei lá. Mas, caralho, me lembrou várias coisas, mano. Me deu uma nostalgia essa música. Não sei. Eu gostei de ouvir. Será que a gente já ouviu alguma vida passada na nossa própria vida? A gente ouviu. É Mônaco, né? Mônaco. A hero is just to be. Is heaven that's chosen tonight.
Ah, meu Deus. Então, Mônaco. Vamos terminar com Mônaco. Falta 5 minutos. Chega de ouvir áudio. Obrigado ao nosso primo por ser muito falastrão quando bebe. E por não ter ninguém para conversar, provavelmente, que ele manda para mim. Esse foi o episódio número 36, acredito eu, do Troca Fitas. Em breve, ó, cara, em novembro a gente faz um ano de Troca Fitas, você acredita, cara?
Com certeza, e a Troca Fitas sempre trazendo ensinamentos importantes, como tá sem coragem para levantar da cama, tem sempre uma latinha, uma cachaça, alguma coisa aí.
Você viu? Ele falou, se ele não tivesse tomado um aditivo, ia ficar deitado. Olha que ensinamento pra sua vida aí, crianças.
Eu não falo nada de quem trampa à noite, porque eu já trampei à noite e não aguentei, cara. Peguei um contrato de 6 meses que o meu horário consistia da meia-noite às 8 da manhã. E eu não tive coração pra aguentar. Então, quem trampa à noite e quiser beber 7 horas da manhã, quem sou eu pra julgar, cara? Nossa. Eu não aguento, vocês que são pica e aguentam trampar à noite, meus parabéns, mano.
É hora do happy hour da madrugada.
Com certeza, porque na IBM eu vi vários malucos marcando happy hour 9 horas da manhã de sábado, assim. Falei, caralho, gente, para, domingo é minha folga, para com isso.
Não, tem que ser profissional pra fazer isso, né, cara?
Eu não sou desses networking, assim, eu não preciso de tanta gente assim ao meu redor. Sair do trabalho e ainda continuar encontrando gente do trabalho, entendeu?
Agora vamos então finalizar esse episódio. Shinkoio, deu o seu recado final aí, o que você achou. Se quiser falar com o seu DSK novamente aí,
o Romani vai baixar aqui pra me dar uma paulada.
Talvez.
Eu não vou semear o ódio ao Ska, só não é uma coisa que eu simpatizo de gastar dinheiro pra ir no show, só, mas eu tolero, entendeu?
Uhum.
É nesse ponto, né? Uma vez eu fui enganado naquele show lá da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, uhum. Aí eu cheguei lá, era Ska, eu, porra, mano, você é louco, foi a única vez da minha vida que eu saí no meio de um show.
Ah, eles têm uma versão de O Guarani maravilhosa, vai.
Não, o começo foi bom, essa foi no começo, mas depois, pra mim, era tudo igual, assim, parecia que eu tava ouvindo Engenheiros do Havaí, versão, eu sigo em frente, pra frente eu vou, eu sigo em frente.
Ai, caralho, a comparação com o Humberto Gessinger é sempre difícil.
É complicado, né, é que a minha referência de Engenheiros é Sobrinhos do Ataíde, né, porque eu não consigo ouvir uma música inteira do Engenheiros do Havaí, então eu acredito no que os outros falam, né.
Dá então o seu jabá aí de novo, do final, se você quiser.
Não, meu jabá aí é podtrash, que você pode acessar no nicolascage.com.br.
É verdade.
Ou td1p.com. É, mateuchef.com.br, ali nós falamos de videogames. É, tem uma loja de camiseta que eu trabalho também, asbaratas.com.br, que tem vários artistas de quadrinho nacional fazendo estampas ali, com coisas muito transadas. E estamos aí na atividade, né, cara?
Precisar
aí, falar de música é sempre um prazer aí, gosto muito.
Algum dia a gente tem que chamar, fazer um esquadrão pra falar, fazer um É Ruim com a gente aqui. Só pra falar.
Aliás, ó, tem um podcast que eu participei de música que era o Máquina do Tempo, finado, morreu, né, está enterrado. E ele está enterrado no site do walktalk.com.br, se vocês quiserem ouvir, tá lá. Ele não deu pra pôr no Spotify o caralho, porque dá umas brechas de direito autoral, porque toca a música pra caralho ali, e acho que isso passa do limite permitido.
Eu já te agradeço de antemão pela ideia maravilhosa de usar domínios que as pessoas procuram organicamente, assim. Eu vou sugerir ao meu querido co-apresentador que compre o domínio macacotoelvis.com.br para que seja o nosso site também.
Olha, deve estar livre, hein? Olha, antes de publicar isso aqui, porque é perigoso, cara. Aí, aliás, capiroto.com.br também levava o podcast. Eu não sei se caiu já. O adanceder.com.br, o Dolphilander.
Mochila de criança.com.br. Leva, não?
Não, esse não.
Eu vou tentar alguns aqui só para descobrir quais levam, quais não. Eu prometo.
Vai tentando aí, porque é sucesso, cara.
É isso, minha gente. Espero que tenham gostado desse episódio. Com muitas. A gente falou novamente de escatologia. Se você não gosta de escatologia, se ferrou, está no podcast errado. E em breve.
Entre
no
efunct.com.
Em breve a gente vai ter aqui o primeiro concurso de arroto ao vivo no podcast. A gente vai ter isso aí. Preparem-se. Falta menos de um minuto, então vamos nos despedir aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa manhã, boa madrugada para o Gustavão, que está trabalhando lá. Depois de tomar
aqui. Isso, e eu queria mandar um abraço para todo mundo que trabalha na Prevent Senior, mandar eles continuar procurando emprego e avisar todo mundo que Prevent Senior já tinha um nome de empresa que trabalha com peste praga, né, cara? Prevent.
Prevent Senior eu achava que era uma marca de camisinha para velho, né? Que não faz sentido.
Agora se a ligação cair, não tem problema. Porque já terminou bem. Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Boa semana pra todos. Boa vida. É isso. Tchau. O nosso rally rola, fica lindo. Até o pano da barraca tá subindo. Dançando bochecha com bochecha. Juntando peitinho com peitinho. Rolando umbigo com umbigo. O nosso baile fica bem mais divertido. Eu quero ver a turma toda requebrar.
Com